Vamos então agora ditar os 5 minutos e meio corridos de 100 palavras por minuto. Anatomia da dívida. A federalização das dívidas dos estados mediante renegociação com o governo federal, maior interessado em envolver as administrações estaduais na austeridade fiscal, é um grande risco. Se os governadores honrarem os acordos, o ajuste público, que depende do corte de gastos e da privatização de empresas estaduais, terá caminhado bem. A história política e econômica brasileira ensina, entretanto, que a administração pública não prima pelo cumprimento dos compromissos. O vício nasce da falta de sincronia entre as juras ao eleitor nos palanques e o esquecimento das promessas no exercício do poder. Os governantes gastam o que não têm e deixam um rastro de déficits inflacionários e dívidas que pedem mais impostos ou acabam sendo enfrentados com prejuízo do social. Enquanto o Congresso não mudar essa viciada agenda política, aprovando as reformas constitucionais e estruturais de que o país precisa para enxugar e modernizar o Estado, liberando o contribuinte da pesada carga fiscal que suporta há 2 décadas, notícias sobre o endividamento continuarão alarmando o cidadão. O fato de que a dívida mobiliária federal, acrescida da dívida estadual assumida pela União, com o compromisso dos estados a amortizarem com a garantia das cotas dos fundos de participação e de cotas do ICMS, passou a beirar o nível de 20% do produto interno bruto, é motivo de alarme, mas deve ser visto objetivamente no seu contexto. É preciso não ceder ao velho discurso popular nos anos 80 de que a maior causa do déficit público são os altos juros da dívida. Essa suspeita fazia a apologia do calote das dívidas externa e interna. Na externa, como os credores estavam no exterior, inclusive as agências dos bancos brasileiros, à frente o Banco do Brasil, proclamava-se no calote a afirmação da soberania nacional. Quando o Plano Collor congelou a poupança nacional e bigodeou a dívida interna, percebeu-se que por trás da perversa ciranda financeira e da especulação com o Caixa 2 estavam aplicações legais de empresas e pessoas. A dívida volta a subir, mas a Itália e a Bélgica apresentam índices de endividamento em relação ao PIB, bem mais dramáticos que os do Brasil. E nem por isso suas economias estão desacreditadas, nem os seus títulos públicos precisam pagar taxas salgadíssimas. Justamente porque esses países jamais adotaram o calote como norma. O que importa no endividamento é a capacidade do tomador, governos, empresas ou indivíduos, oferecer garantias de que poderá honrar os compromissos. As reformas constitucionais, que abrem caminho para o corte dos gastos públicos em todos os níveis de governo, sobretudo a reforma administrativa e a venda de estatais, são parte da solução. O aumento do endividamento público em relação ao PIB agrava as dificuldades do setor público, mas é hoje menos dramático do que há 10 anos. Como a renegociação da dívida externa reabriu os financiamentos internacionais ao setor privado, que já responde por 38% da dívida externa contra 20% nos anos 80, o avanço do Estado sobre a poupança financeira nacional tornou-se menos asfixiante do que há 5 anos. O recurso ao endividamento externo e ao interno não é ilimitado nem depende só do desempenho das contas externas. Quando as duas dívidas entraram em colapso nos anos 80, o financiamento dos déficits do setor público ficou insuportável. Não adianta tergiversar. A única maneira de evitar que o problema